Boa noite, pessoal. Estamos mais uma vez ao vivo aqui no podcast jurídico que fica sediado no Estratégia Carreira Jurídica. Eu sou o Paulo Souza, o host aqui do nosso podcast jurídico, o melhor podcast de conteúdo jurídico do Brasil. E hoje eu tenho o prazer de trazer aqui para o nosso bate-papo o Ader Anaximandro. Falei certo? Porque esse não é um nome muito fácil de falar, né?
É uma pegadinha, trava-língua.
Ader, um prazer enorme recebê-lo aqui no nosso podcast.
Bom, o prazer é todo meu, é uma alegria estar aqui, conversar com você, conversar com sua audiência sobre assuntos jurídicos tão importantes e em especial que nós vamos tratar aqui hoje. Então foi uma alegria estar aqui.
Ah, eu que agradeço. O Adler aí é procurador federal de carreira desde 2003, está um concursado aí no âmbito da Procuradoria Federal, já trabalhou nas Procuradorias Especializadas do INSS, foi Coordenador-Geral de Matéria Previdenciária, na Procuradoria-Geral Federal foi Coordenador-Geral de Planejamento e Gestão de Projetos e Assuntos Estratégicos, foi Subprocurador-Geral Federal de 2015 a 2016, trabalhou bastante aqui, inclusive como presidente do Conselho Deliberativo da DF Previcon e Procurador-Geral do INSS também entre 2019 e 2020. Mas hoje o que te traz aqui, inclusive, Adler, é um tema peculiar, que eu diria, de uma atuação que vem se desenvolvendo bastante na Procuradoria Federal, que é a análise de inteligência artificial aos processos judiciais. E é o tema do nosso bate-papo hoje, o contencioso 5.0. Se tem um contencioso 5.0, é porque tem um 4, um 3, um 2 e um 1. Explica pra gente o que é isso.
Essa é uma excelente pergunta e pra gente começar o nosso papo é importante que todo mundo entenda isso, né? Durante, é muito comum, né, o mercado, até o marketing, né, trabalhar com essa questão da pontuação refletindo as eras da revolução da indústria, né? A primeira era do vapor, depois a era do trabalho já em manufaturas expressas, depois a entrada da eletricidade, que foi a indústria 3.0, e quando a tecnologia chega à indústria, se convencionou de chamá-la de 4.0. Então, a partir daí, todo mundo fala assim, olha, então agora eu tenho advocacia 4.0, ou estratégia para concurso 4.0, saúde 4.0, tudo isso foi colocado. Mas eu gosto de fazer análise por um outro viés. Quando você começa a olhar o contencioso no Brasil, ele de fato passou por 5 fases. Então você tinha uma primeira fase ali, que vai basicamente inaugurada com o Código Comercial, onde a gente tinha um contencioso no Brasil muito rudimentar, não tinha sequer Código de Processo Civil ainda. Então essa é a primeira fase que eu chamo de contencioso 1.0. Depois, quando vem as codificações de processo civil, a gente começa uma outra revolução, com o modo de agir do advogado diferente, né? Seguindo um rito processual muito mais claro, agora porque há uma codificação. E aí vem uma terceira fase muito importante, Paulo, que é a Constituição Federal, que cria uma série de direitos, fortalece a figura do Poder Judiciário, e aí a gente começa uma terceira fase no contencioso, que eu chamo de contencioso, a fase do contencioso, a era do contencioso de massa. E essa era se estende de 88 até, usando como marco a lei do processo eletrônico, que aí pega o processo de massa, que já tinha sido fruto, né, da tratativa constitucional da matéria, garantindo uma série de direitos, ampliando a justiça federal, a justiça estadual, o poder judiciário como um todo, e aí a gente coloca a tecnologia junto com o processo de massa, que aí é o contencioso, que eu costumo chamar de contencioso digital. Essa seria o 4.0. Uhum. Só que agora a gente vive uma nova estamos no limiar de uma nova revolução, que é a chegada da inteligência artificial no mundo jurídico. E isso tem um potencial de mudar a trajetória da nossa narrativa do processo civil, do volume, de como nós lidamos com o processo judicial no Brasil. Então, nós convencionamos chamar isso de contencioso 5.0. É o contencioso numa era pós-digital com a inserção da inteligência artificial.
Ou seja, esse contencioso 5.0, ele se situa num movimento maior que a gente tem na sociedade, que é a utilização da inteligência artificial nas diversas áreas que a gente tem, né? Acho que o mais visível, talvez, que nós tenhamos isso tudo, tem uma palavrinha mágica, né, que é meio que o toque de Midas em muita coisa, que é o algoritmo, né? Isso, então, o algoritmo vem trazendo esses elementos distintos de análise na saúde, na educação e também no direito. Né? E só que a gente atua numa área, num campo do saber, eu posso arriscar dizer até meio refratário à tecnologia. Né? E em larga medida é um campo com certas tradições, com uma certa estrutura, segundo alguns até mesmo um tanto quanto arcaica, aí, mas que segue um elemento de tradição jurídica muito intenso. Né? Quando a gente traz essa inteligência artificial para a jogada, eu acho que os atores jurídicos mesmos, eles não ficam assim tão felizes. Mas a gente pode, de fato, frear essa revolução de inteligência artificial, de utilização dessa inteligência artificial no meio jurídico?
Paulo, eu acho muito difícil nós frearmos qualquer revolução tecnológica. Eu acho que a nossa história da humanidade sempre mostrou isso, né? Que, de certa forma, quando você cria uma metodologia mais eficaz, mais célere, mais barata de tratar qualquer tipo de problema, ela tende a permanecer ou, de certa forma, tornar-se sobrevalente às outras formas de atuação. O direito, você tem razão, a gente é de uma área muito marcada pela ritualística, né? Então, nós temos ali o papel do magistrado. Quando o magistrado entra, as pessoas se levantam, né? E a gente, será que nós estaríamos preparados, né, para advogados que peticionam eletronicamente, né, por algoritmos que decidem, por denúncias criminais feitas por um robô promotor, né? Então, de fato, isso mexe até com um pouco do nosso imaginário. Mas o direito, a gente não pode esquecer também, por ele ser ritualístico, e seguir formas processuais muito claras, isso passa a ser um ambiente muito fértil para que a gente possa automatizar uma série de ações dos operadores do direito como um todo. A grande transformação do direito, eu costumo dizer isso, foi na fase 3.0, que quando você cria um contencioso de massa com a possibilidade de um juiz ter que analisar 1.000 decisões por semana, um procurador ter que contestar, sei lá, 50 processos, 60 processos por dia, você passa a requerer o auxílio da tecnologia para ajudar no seu trabalho. E isso é inevitável, porque nós não vamos conseguir voltar no tempo e ter menos processos judiciais. Hoje, todas as nossas relações públicas e privadas, elas são passíveis de judicialização, eu acho difícil a gente abrir mão desse cenário. Mas, como a gente não tem um universo muito claro ainda de frear a judicialização, a gente precisa contar com essas ferramentas aí, seja na esfera privada, seja na esfera pública, para nos ajudar. Então, por isso que eu acho que ela não vem, é difícil a gente evitá-la. A gente pode tentar, de uma certa forma, como é próprio do direito, tentar armazená-la dentro do nosso universo jurídico, né? Criando uma série de regras e limitações para o seu uso. Mas eu acredito que eu sou daqueles otimistas com relação à tecnologia. Eu acho que ela vem para ajudar o advogado, ajudar o operador do direito, um procurador, um promotor, um juiz, no uso das suas atribuições e do seu artifício, né, que é aplicar a lei todo dia. Então, eu sou um otimista em relação a isso, tá?
Eu confesso que eu também sou assim, eu sou antipapel. Sabe, eu detesto papel, detesto nota em papel. Assim, eu acho que essa digitalização, ela veio para melhor, né? O 4.0 aí do contencioso também, essa digitalização no mundo jurídico foi muito positiva. A pandemia do coronavírus trouxe uma série de efeitos positivos, né? Também aqui, enfim, uma série de problemas que a pandemia nos trouxe, mas que também abriu novas oportunidades interessantes para a gente, né? Atores jurídicos que eram muito refratários ao uso de determinadas tecnologias, né? Eu falo aqui como um advogado mesmo, né? Sim. A gente utilizando o balcão virtual. Hoje mesmo, me valido balcão virtual para conversar com um juiz instrutor no STJ, né? Eu aqui em Brasília, o juiz instrutor aqui em Brasília, mas ao invés de lá, era uma coisa simples, né? Isso facilita bastante, eu acho, até essa gestão de tempo, né?
O que democratiza o próprio acesso à justiça.
Acesso,
né? Imagina
exatamente.
Um advogado de outra praça, de outra cidade, que tivesse que vir aqui,
né?
Só para fazer um mero despacho, né, de encaminhamento com um assessor, ainda que seja com o próprio juiz, com o ministro. É muito mais. Eu acredito que a tecnologia permite uma democratização de acesso, que no direito é um ativo muito importante.
É verdade. E me chamou a atenção que você falou assim, ó. Ah, porque aqui eu vou ter um robô promotor. A gente sempre tem essa imagem tecnológica, eu acho que é uma imagem ainda meio dos Jetsons, assim, exatamente, sabe? Que é o robô propriamente dito, né? Aquela estrutura, assim, meio humanoide, como se fosse um de nós proferindo decisões. Na realidade, não é bem isso, né, que a gente tem. Quando a gente fala de robô, fala de inteligência artificial, a gente fala hoje de uma perspectiva muito mais, utilizando uma linguagem já meio antiga aqui, muito mais de software do que de hardware, né? Exato. Nós estamos a falar de aplicações com essa utilização. E é aí que a gente fala dessa inteligência artificial, né? Mas o que, que é essa inteligência artificial que se aplica no direito, né? Como a gente tem uma noção meio elementar do que seja uma inteligência artificial, mas eu ainda acho que a nossa noção ela é meio cinematográfica, sim, sabe? É. Como é que é?
Tanto é que você está coberto de razão. Muitos catalogam como a primeira fase da inteligência artificial a inteligência artificial simbólica, que era aquela que a gente tinha dos Jetson, praticamente, que é uma coisa muito da década de 50, de que as máquinas seriam robôs à imagem e à semelhança dos humanos, né? E não é bem isso, né? A bem da verdade, a inteligência artificial ela é uma forma que nós, humanos, atribuímos às máquinas de agir. Existe até uma discussão o que é exatamente inteligência artificial, né? Se esse é o nome mais adequado, né? E aí, independente de ser aplicado no mundo jurídico ou não. Porque a inteligência, ela demanda algum tipo de subconsciência, né? A gente ainda não tem respostas para isso, né? Mas hoje se convencionou dizer que a inteligência artificial é aquilo que a máquina consegue fazer de uma forma indistinguível de um humano. Então, triar algum processo, separar uma pilha de intimações em dois grupos, né? Umas com prazo vencido e prazo ainda por vencer, a máquina consegue fazer? Não, consegue. Faz tão bem quanto um estagiário, quanto um servidor, quanto um advogado? É, tão bem. Então, eu apliquei a inteligência artificial, que é um software, um algoritmo, baseado em regras de negócio, né? Então, ele vai olhar, olha, se a data da distribuição for igual ou menor do que hoje, está no prazo. Se for maior ou igual do que ontem, está fora do prazo. Eu dou parâmetros para a atuação dessa inteligência artificial, que nada mais é do que atribuir expertise humana a uma máquina. Então, esse é o conceito. E no âmbito do direito, hoje, quando você consegue pedir a uma inteligência artificial, como por exemplo a ChatGPT, para que ela produza uma peça jurídica, para que eu inaugure uma ação judicial, é inteligência artificial aplicada ao direito, né? Ela está usando aquela expertise humana, que é de concatenar palavras em frases e frases em parágrafos e parágrafos num texto coordenado, para que a mensagem ali descrita seja inteligível por outra pessoa. Então, é inteligência artificial sendo aplicada no mundo do direito. É muito discutível isso, né? Muitas das utilizações hoje que nós temos no direito, já hoje, em curso, elas propriamente não se confundem com aquela inteligência artificial generativa, que tem uma capacidade quase humana de tomada de decisão. Ela basicamente são rotinas e processamentos de prompts, né, que são requisições ao computador central, falando, me produza um texto com 4 parágrafos dizendo que o réu é inocente. Então, ele consegue escrever aquelas palavras naquele formato. Então, a inteligência artificial é um conceito ainda impreciso até no mundo da tecnologia, mas para o direito o que a gente tem usado é isso. Toda vez que uma atuação jurídica é feita por um algoritmo, por um processamento eletrônico, a gente atribui essa condição de inteligência artificial.
Inclusive, fica a dica aqui para quem nos acompanha no nosso podcast, daqui, não vou me lembrar quantas semanas exatamente, mas dentro em breve nós vamos falar sobre uma das inteligências artificiais utilizadas pelo Supremo Tribunal Federal, a Vitória. Isso, a Vitória, a gente vai trazer aqui o pessoal que programou, que criou, né, que estabeleceu a Vitória para falar como é que isso vem sendo utilizado nos tribunais. Né?
Muito
de
legal.
Novo, a gente tem aquela imagem de que vai ter um ministro robô no STF. Não é bem assim que a coisa vai funcionar.
Uma outra experiência que o Supremo tem é a Rafa, né, que na verdade ela é um robô, uma máquina, né, uma inteligência artificial que tenta triar os processos aderentes os planos de desenvolvimento sustentável 2030. Então, ela consegue identificar, lendo, olha, essa peça, que essa ação é relevante para que ela tenha prioridade de distribuição ao julgamento. Então, é mais um caso de uso da inteligência artificial favorecendo os operadores do direito.
Exatamente. E quando a gente fala, né, na inteligência artificial, Acho que salta aos olhos, pelo menos num primeiro momento, o impacto dessa inteligência no contencioso de massa e também nesse contencioso de pequeno valor. Aquelas demandas, aqui se o Rudolf von Ehring fosse me ouvir, ele ia ter um infarto, né? Para ele, na luta pelo direito, mesmo o menor direito arranhado, a gente deve lutar por ele, né? Mas a gente já sabe que hoje se faz uma análise econômica das coisas. Não é bem assim. Eu tenho, a depender das circunstâncias, uma ação de tão pequeno valor que o custo para que eu siga com ela acaba superando o valor daquela própria demanda, né? E quando a gente fala nesse contencioso de massa, que são milhares de ações iguais ou semelhantes, né, cujo objeto de pedir é o mesmo, ou quando o valor é pequeno, aí começa a fazer sentido o uso dessa inteligência artificial. Inclusive, você tem bastante experiência nesse sentido de acompanhar dentro da AGU sobre essa automação, né, de peticionamento, de análise, de acompanhamento processual.
Sim, a AGU há algum tempo, né, tem lidado com um volume de ações judiciais em patamares muito relevantes, né, até porque nós fazemos a defesa judicial não só da União, mas de todas as autarquias e fundações. Então, a gente tem um volume de cerca de 10 mil novas ações todos os dias entrando, né, movidas contra o poder público federal. E a gente teve que se organizar, né, para atender a todas essas demandas. E uma das áreas que a inteligência artificial ela encontrou um campo muito fértil de atuação é exatamente no contencioso de massa, como eu disse. Por que isso? Porque, primeiro, o contencioso de massa ele me dá graus importantes de repetição. Então, eu tenho, às vezes, lá 10 mil segurados da Previdência na mesma situação jurídica. Eles tiveram um indeferimento por uma aplicação indevida de determinada interpretação de uma instrução normativa da Previdência, por exemplo. Uma autuação feita por um órgão regulador. Então, eu tenho, às vezes, centenas de dezenas de casos relacionados, centenas de milhares de casos relacionados àquela mesma temática. Então, como eu tenho um grau de repetição, eu preciso que o membro da AGU, o procurador, a procuradora, toda vez tenha que parar, analisar aquele caso, se a tese é a mesma. Se eu desenhei um modelo de atuação pensando talvez num pré-questionamento, então eu tenho que seguir ali uma linha de atuação. Por mais que o membro da AGU tenha a liberdade de colocar argumentos na peça, mas há uma diretriz de atuação. Então, se eu tenho uma atuação parametrizada, se eu tenho muitos casos iguais, por que não usar a inteligência artificial para criar alguns filtros da minha atuação? E aí eu acho que um dos principais usos da inteligência artificial na atualidade é para a gente fazer triagem e etiquetagem de processos, né? Então, a inteligência artificial ela consegue ler muito bem peças já escritas, né, em PDF ou em HTML, e ela consegue me catalogar se aquela ação é de qual ramo do direito, qual a fase processual que ela está, se existem provas ou não nos sistemas federais, se eu posso já puxar essas informações para dentro do meu sistema lá da Advocacia Geral da União. Então, ela pega uma petição inicial, por exemplo, à noite, ela consulta por aquele CPF a base de dados, né, de alguns sistemas federais que nós temos, e a gente consegue montar um dossiê para a defesa. Então, no outro dia, quando o colega vai atuar nesse processo, ele já tem a sugestão de um modelo de atuação, ele já tem o dossiê todo pronto para que ele não perca tempo analisando provas, e aquelas informações são sistematizadas de um jeito que ele facilmente consegue levar elas para dentro da peça que ele vai fazer. Então, a inteligência artificial ela casa muito bem com o contencioso de massa, porque o contencioso de massa exige uma atuação muito organizada, pragmática, programada, e quando nós estamos falando, como você bem mencionou, o custo de um processo, né? Às vezes a hora trabalhada do juiz, do promotor, do procurador naquele processo que é custeado pelo Estado, pelo pagador de imposto, é mais caro do que o que está assim, ali em litígio. Então isso também permite que a gente faça um juízo de valor e permita que determinado tipo de processo a gente possa ter um olhar mais expedito, né, em relação ao que se deve fazer, mas lembrando que há sempre a posição de assinatura digital de um membro que vai validar aquela peça sugerida pela máquina, né?
Isso, e você estava me contando aqui até, Adler, um pouco antes, que isso vem, né, o germen dessa atuação da inteligência artificial, dessa perspectiva de atuação no contencioso de massa, vem da própria AGU, ou seja, não é algo... Porque geralmente a gente imagina essa solução mais externa, né? Você deu um exemplo, o próprio ChatGPT. Então, como é que eu vou usar o ChatGPT dentro da minha plataforma? Mas lá na AGU, essa experiência começa dentro da própria AGU, né? Foram procuradores que criaram isso e isso foi crescendo ao longo do tempo. Eu queria que você retomasse essa história um pouquinho.
Bem interessante. E ela é uma história que inspiradora, né? Para aquelas pessoas que estão nos ouvindo. A AGU sempre teve que lidar, como eu disse, com esse volume de processo. E nós entendemos em um dado momento que a gente precisava criar mecanismos de organização interna mais evoluídos, né? Então, eu não poderia pegar um processo e distribuir um para cada um. Então, porque às vezes... Naquela semana chegavam milhares de intimações previdenciárias, depois milhares de intimações sobre ações sobre servidor público. Então, nós criamos uma sistemática de gerenciamento do contencioso de massa bastante interessante na AGU e lidamos hoje, talvez sejamos o maior escritório de advocacia do mundo, né? Com 8 mil membros e com um volume de 35 milhões de processos acumulados e 10 mil novos processos todo dia. Pode. Então, a gente teve que se organizar no gerenciamento do contencioso de massa. Mas nós conseguimos, além disso, aliar algumas evoluções tecnológicas que foram fruto, né, de trabalho de colegas que são procuradores formados em direito, aprovados no concurso de provas e títulos de procurador federal, mas que ou tinham um passado ligados à tecnologia, à computação, ou que também foram desenvolvendo a expertise ao longo do tempo. Se capacitaram para desenhar linhas de código, desenhar algoritmos, desenhar robôs de automação, de atuação. E aí a gente conseguiu criar um ecossistema muito interessante. Hoje o nosso sistema central, né, onde nós trabalhamos, tudo que é feito na Advocacia Geral da União é feito no sistema Sapiens, né, que é o sistema de inteligência jurídica da Advocacia Geral da União, foi criado por dois procuradores e incrementados por outros procuradores e advogados da União. Além desse sistema, nós temos uma série de robôs, que nós chamamos de robôs, mas que são softwares, algoritmos de inteligência, que são criados também por procuradores federais para atender a sua necessidade naquele momento. Então ele falou, eu vou participar de um mutirão que eu vou receber 2 mil processos para analisar em um mês. Então ele cria um mecanismo de triagem mais adequado, de valoração de prova, de separação de casos onde ele não vai ter acordo de jeito nenhum, porque ele identificou que tem uma prova ali que impede a propositura de acordo. Isso tudo vai automatizando o dia a dia do procurador e facilitando muito o trabalho dele. Hoje nós temos aí quase, só na minha carreira, mais de 1000 cargos vagos, né? A gente ainda não conseguiu fazer essa reposição, e se não fosse a inteligência artificial e esses mecanismos tecnológicos, talvez a gente não estivesse conseguindo atuar no formato que nós estamos, medindo resultados, né? Então a gente mede taxa de sucesso judicial, taxa de propositura de acordo, taxa de recorribilidade, taxa de admissão de recurso especial, tudo isso, os dados indicando que a atuação continua eficiente e sendo apoiada, obviamente, por algum grau generoso aí de inteligência artificial, a depender do setor, né?
E a gente também conversava um pouco a respeito dessa automatização nas próprias decisões judiciais, né? Inclusive com experiências estrangeiras aí, de países como a Estônia, os Países Baixos, que já começam de maneira em fase de testes, ou ainda num grau pequeno, até porque são dois países de população também pequena, especialmente a Estônia, mas que já vem testando, já vem aplicando essa automatização e a inteligência artificial nas próprias decisões, né? Aí volta a figura dos Jetsons do juiz robô, sim, né? Não é exatamente um robô, como a gente imagina, humanoide, mas já é uma aplicação que permite a tomada de decisão dentro do seio do Poder Judiciário a partir de um sistema de automação e a utilização de algoritmo. Eu quero que você fale um pouco sobre isso e se você consegue visualizar, pelo menos nessa experiência que você tem na AGU, uma possibilidade. Aqui nessa área de previdenciário do benefício X, se fosse um juiz robô, esse negócio andava muito melhor, a gente ajudaria o Poder Judiciário, né? Não precisaria de tanta atuação, de tantos juízes. Por quê? Porque é tudo decisão automatizada, é tudo caso igual. Você vê que isso faz sentido?
Sim. Hoje, ainda que incipiente, né, quando você começa a ver países, né, que são pertencentes à União Europeia ou estão na OCDE usando esse tipo de tecnologia para uma área tão sensível, né, que é a a força estatal dizendo o direito, né? Como relembrando que você colocou, a gente é de uma área tão apegada a tradições, né? Então, quando a gente imagina lá o magistrado romano, né, que dizia o direito, então, isso hoje, como é que isso vai ser um software que vai dizer? Primeiro, a gente tem que entender que provavelmente um grupo seleto de magistrados devem ter feito as regras de negócio para que esse algoritmo pudesse funcionar, né? Então, e você há situações onde há uma mera aplicação de precedente qualificado de cortes superiores. Então, eu preciso, de fato, que um juiz analise e redija de próprio teclado, né, vamos chamar assim, uma nova decisão, se ele precisa aplicar o precedente da Corte Superior. Então, eu acredito que há mecanismos e ambiente para que a gente possa avançar. Só que é importante ter muito cuidado, porque quando nós criamos uma possibilidade de que inteligência artificial, o algoritmo, faça a tomada de decisão num processo judicial, eu preciso ter muita clareza sobre quais são os fatores que ponderam na decisão daquela máquina. E será que o jurisdicionado vai ter clareza do que está levando, pesando contra ou a favor dele? Né? Então essa é uma situação ética até que nós vamos ter que enfrentar. Como emprestar transparência ao algoritmo, né? Tanto para que o administrado entenda isso claramente, ele falou, olha, então quer dizer que o meu passado pode ser um viés negativo para a minha decisão? Né? Esse é um fator, porque isso pode ser que seja um fator de ponderação. O fator, em termos de inteligência artificial, ele atribui ou um caráter positivo ou negativo. Então, se ele falar assim, olha, este seu ponto aqui no passado, você já foi das Forças Armadas, isso pode ser positivo ou negativo. Você já foi um ex-usuário de drogas, isso pode ser positivo ou negativo. Então, tem uma discussão sobre a transparência do algoritmo, né? Como é que isso vai ser feito? E uma outra questão que a gente precisa suscitar, será que nós vamos ter o direito da inteligência artificial? Então, se eu não concordo com o algoritmo, eu vou recorrer a um outro...
A um desembargador,
algoritmo, né? E será que eu vou ter no futuro um incidente de exceção algorítmica? Olha, não, meu caso não era esse que o algoritmo julgou. Essa situação aqui, que está descrito no campo A, não é a minha. Eu não estava no dia no local. Então, há muito que se discutir. Então, voltando à sua pergunta, para aquelas ações onde já há precedentes qualificados, a matéria é exclusivamente a aplicação da lei, há pouquíssima ponderação fática, eu acredito que haja um campo para que a gente possa ter julgamentos, né? E aí eu não estou falando propriamente a expedição de sentenças e acordos, julgamentos feitos pelo algoritmo. Porque isso também nos leva a uma outra discussão. Será que eu não posso ter, como nós existimos hoje, já convivemos hoje, com plataformas de resolução de litígios que não o Poder Judiciário? Né? Então, hoje a gente tem plataformas tanto governamentais quanto privadas que funcionam muito bem. Você pega o consumidor.gov.br, por exemplo, ele consegue pacificar algum nível de conflito através de uma plataforma eletrônica. Né? Ele não chega exatamente a julgar, mas ele equilibra as forças ali, pretensões de lado a lado e acaba resolvendo o caso. Quando a gente compra, às vezes, numa dessas plataformas eletrônicas, né, você abre uma disputa. Se a mercadoria não chegou, se ela chegou avariada, se ela estava com algum defeito, você abre e alguém arbitra se você tem razão ou não. Será que é uma pessoa que está arbitrando ou é um algoritmo?
Eu participei, acho que foi no ano passado, numa feira de Lotec, e estava lá o pessoal do Mercado Livre falando sobre o mecanismo de resolução de disputas deles. Eles têm um índice absurdamente alto de resolução de conflitos. Assim, ele batia 98%. Era uma coisa... Eu fiquei assustado, positivamente assustado, com esse índice tão alto.
Eu já usei.
Já usou, olha aí.
E quando não veio adequadamente, eu reclamei. E realmente foi me dado razão, dinheiro devolvido, eu achei muito eficiente.
Pois é, algo que talvez antes exigiria manejar uma ação no juizado especial ou coisa que o valha, né? E você estava mencionando isso e eu estava cá pensando precisamente nesse aspecto, né? Quando a gente fala de indenização por dano moral, por inscrição indevida em órgão de proteção de crédito. Esse é um troço que é puramente automatizado. Eu aqui fui inscrito lá no Serasa, mas eu não tive nenhum relacionamento aqui com esse credor. O credor ou ele apresenta uma prova de relação jurídica ou não, Se não provou, pum, indenização por dano moral. Sim. Tem outra prévia inscrição devida? Não tem. Ah, então, dano moral. A automatização hoje não é feita por um robô, mas é quase um robô. Sim. Praticamente, né? Porque é um exercício de cara crachá que o juiz faz, seja no juizado, seja numa vara civil, e é um ponto que eu costumo dizer que é um dos poucos casos que a gente tem de dano moral no Brasil em que não há disputa. Ninguém discute mais a incidência daquilo. O que se discute, cai a colar, é o quantum. Esse tribunal dá um pouquinho mais, esse juiz dá um pouquinho menos e tal. Mas nesses casos, inclusive, talvez uma automatização fosse positiva para a gente não ter variações, né? Porque, olha, inscrever o teu nome no Serasa ou o meu, eu não consigo ver razões para você ou para mim receber uma indenização num valor maior ou menor. Ou, eventualmente, a gente colocar critérios de ponderação justamente para essa avaliação
você
diferente.
Você vai criar camadas de fatores, né? Ah, é uma pessoa jovem, teve impedido uma compra subsequente. Então, a pessoa pode ir respondendo tudo isso através da própria plataforma e isso gerar uma informação muito útil, né? Uma espécie de big data para a própria inteligência artificial interpretar e aplicar standards, né? Que ela não vai falar assim, não, vai ser R$10.536. Não, ela vai dizer, olha, um range ali entre R$1.000 e R$2.000, ela vai arbitrar, talvez levando em consequência quanto tempo o processo está em curso ou não. Isso é uma coisa muito, muito legal da inteligência artificial. Ela permite que a gente possa objetivar uma série de fatores, né? O tempo da demanda, a idade das partes, né? A extensão da lesão do dano. Então, isso tudo pode ser ponderado e, eventualmente, chegar a um, não só um algoritmo, mas numa equação de indenização. Uhum. Se você não pode concordar com ela ou não, você vai discutir, mas ela passa a ser objetiva, e que é outro ponto importante do direito, né? Atribuir a mesma razão ou a mesma possibilidade a todos, né? De forma indistinta, porque afinal somos todos iguais perante a lei, né? Então a administração da inteligência artificial no judiciário pode ser isso. E eu acho que para o magistrado, o magistrado ele acaba tendo que lidar com um processamento de uma grande quantidade de dados relacionados às provas que são produzidas. Né? Então, quando a inteligência artificial pode catalogar essas provas, né? Lançar informação, triar e etiquetar adequadamente para o magistrado, ele fala assim, nessa semana aqui eu vou lançar as minhas sentenças só nos processos onde tem prova de fato do dano, de que houve, por exemplo, como o caso que você citou, um lançamento indevido em órgãos de restrição de crédito. Então, ele já separa aquilo ali, ele já sabe que ele vai usar aquele determinado modelo dele, ele vai ler, vai lançar assinatura. Então, potencializa demais o trabalho, inclusive do magistrado, né? Então, ainda que não vá haver julgamento propriamente dito, né? A inteligência artificial vai auxiliar isso. E uma prova disso é que ontem eu estava vendo, 2 TRFs já estão, abriram um curso para os magistrados de utilização da ChatGPT para a linguagem escrita jurídica, né? Uhum. Então, auxiliando o magistrado a fazer relatórios, fazer despachos ordinatórios. Então, isso vai ser uma realidade cada vez mais presente no dia a dia dos operadores do direito.
E aqui, Adler, eu vou jogar um pouquinho de lenha na fogueira, sabe? Porque a gente está falando esse aspecto positivo, né? Que nós tornamos potencialmente o próprio Poder Judiciário, ou a litigância em geral, uma litigância mais rápida, mais eficiente, mais barata. Mas será que é isso mesmo que a gente quer? A gente não cria também, de outro lado, uma espécie de McDonaldização do próprio Poder Judiciário, né? O julgamento de coisas que são, às vezes, tão, tão peculiares para as pessoas, né? A gente, na advocacia, vê isso com muita frequência, né? Não à toa mudaram o nome do juizado de pequenas causas para juizado especial civil, porque a pequena causa, para mim, não é a pequena causa para aquela pessoa. Para aquela pessoa, aquela causa da vida, né? Aquilo é algo muito importante. E aí, quando você automatiza isso, será que você não está criando essa McDonaldização nesse sentido negativo, até de uma sociedade hoje, que a gente tem é uma sociedade, digamos assim, desacolhedora, né? As pessoas não veem mais pessoas, o atendimento é automatizar. Exato, sabe? Não cria essa robotização, no sentido clássico do termo, negativo, de um aspecto que sempre foi marcado por esse germe humano.
Sim, eu concordo com você. Eu acho que há um ponto de preocupação evidente. A gente conversava aqui nos bastidores, né, sobre sites que hoje já permitem que a pessoa deduza os fatos e o site gera uma petição inicial para aqueles casos onde não é necessário advogado. Então, imagina uma pessoa que está lá, sentada em casa, às vezes não gostou do atendimento da sua operadora, entra lá, pede uma petição inicial, já protocola. Então, é esse nível de litígio que a gente quer para a nossa sociedade, eu acredito que não. Então, por isso que a inteligência artificial ela tem que vir para facilitar o acesso, né, à solução dos litígios. E não quer dizer que isso tenha que ser necessariamente através da judicialização. Nós já temos hoje no Brasil um poder judiciário absolutamente sobrecarregado, né? Hoje temos uma judicialização em todas as esferas da nossa sociedade, né? Desde as relações de consumo até as relações políticas, são todas objeto de judicialização, o que é positivo, né? Que é decorrente de um Estado democrático de direito, um Estado que tem o judiciário inafastável de qualquer tipo de discussão, mas é uma sociedade beligerante, né? A sociedade americana é assim, né? É uma sociedade do conflito, do confronto, e esse confronto vai ficar cada vez mais barato, como você disse, você tem toda a razão, e ele pode ser muito custoso para quem responde, né? Então, porque às vezes aquela briga de vizinho que poderia ser resolvida com um pedido de desculpa via interfone, o cara já vai ter que contratar uma inteligência artificial para responder a ação que está sendo movida contra ele. Então, talvez aí um exercício cívico e ético de toda a sociedade também de saber dar parâmetros para isso, né? E aí há instrumentos, inclusive, processuais para isso, né? A litigância de má-fé, a questão de dizer que aquele direito ali naquele caso é meramente um aborrecimento, né? Então você vai ter que ter mecanismos de triagem adequados até para que você possa dar pronta a resposta. Mas eu acho que talvez a grande alternativa seria a gente tratar com esses mecanismos online de resolução de conflitos. Eu acho que o futuro do direito é isso, tanto do poder público, né? O poder público hoje, lá na AGU, nós já discutimos isso. Como entregar o direito mais rápido ao cidadão sem precisar passar pelo poder judiciário. Então, por exemplo, se você, um segurado move uma ação contra o INSS e eu tenho que responder aquela ação na justiça, e prontamente eu percebo que aquele caso é possível de um acordo, eu ofereço um acordo, por que eu preciso esperar a ação judicial? Por que será que eu não posso criar um mecanismo intermediário? Olha, antes de você ajuizar a ação, você não quer tentar passar aqui num Fale Conosco da AGU para que a gente possa analisar seu caso automatizadamente, né? Automaticamente, não esperar um parecer, mas olha, nessa situação aqui, eu acho que você tem um grau seguro de razão, então eu vou te oferecer um acordo. Então, eu acho que esse é um grande desafio para toda a advocacia pública, né? Mas para todo o poder público como um todo, né? Qualquer órgão hoje poderia oferecer, dentro da sua área de atuação, pronta resposta para esses conflitos, porque senão vai tudo desaguar no Poder Judiciário, até porque a inafastabilidade do Poder Judiciário está lá, né? No artigo 5º, então nós vamos ter que conviver com isso, né? Enquanto sociedade é cláusula pétrea.
E eu acho que aqui a gente ainda tem outros desafios, né? Desafios de cunho ético, de privacidade, de proteção de dados relacionados ao uso da inteligência artificial, que é uma preocupação que a gente tem de maneira mais generalizada, né? Com rede social, por exemplo, esse controle do Big Data, né? Tão premente, eu acho, nessa sociedade. Inclusive, eu ando meio impactado com essas coisas. Eu estava assistindo alguns episódios da série Black Mirror. Sim. E tem um episódio que é muito interessante, tem um sequestro. O cara ele sequestra como se fosse ele queria falar como se fosse o Mark Zuckerberg, né? Só que eles fazem um personagem fictício lá, que é o Billy, não sei o que das quantas. E aí o cara sequestra um estagiário, e ele faz a ligação para falar lá com o Billy Bauer, quer falar com o Billy Bauer da rede social. E o engraçado é que quando ele liga para a rede social, eles começam a fazer um rastreamento de dados e eles chegam a uma série de informações sobre aquele cara muito mais rapidamente que a polícia. Então, aí de repente o povo lá da rede social começa a conversar com a polícia para ver se libera o coitado do estagiário que foi feito refém, que ele quer falar com o chefão. E a polícia fala, não, parece que tem um negócio aqui da casa tal. E os caras falam, não, isso aí é a casa da mãe dele. Não sei se vocês sabiam disso. Não estou sabendo agora. Né? Mas por que será? Será que ele quer algum tipo de resgate, né, pelo estagiário? Não, eu acho que isso aqui está vinculado com a morte da noiva dele. Morte da noiva? Que noiva? A noiva dele morreu num acidente. A gente pegou aqui as fotos que ele arquivou lá em 2014, e aí dali então ele parou de falar na rede social. Ah, mas por que que ele pegou esse estagiário específico? Não, não foi um estagiário específico. É, a gente já cruzou dados aqui com como se fosse a Uber, lá da, a Uber fictícia, e ele está, não sei quantas semanas, ele só pega passageiro na frente do local, indicando que ele quer pegar um passageiro, mas não especificamente esse aqui. Então, assim, os caras já começam a criar e a cruzar tanto dado que eles traçaram um perfil, e inclusive a música que eles botam o cara na espera é uma música para eles tranquilizar. Eu achei aquilo sensacional. Eu falei assim, caraca! E de fato o cara fica mais tranquilo, sabe? Porque eles vão pelas preferências pessoais que ele foi externalizando ao longo do tempo, vendo que tipo de ritmo deixa ele mais tranquilo, que ele ouve. Então, assim, é lógico, aquilo tem um quê de ficção científica, mas tem um quê de realidade também muito grande. E aí a gente começa a pensar nesses desafios de privacidade e muito mais, né? A gente tem uma recente lei de proteção de dados pessoais. Como é que fica essa gestão de dados pessoais quando nós colocamos essa inteligência artificial para gerenciar blocos de discussões de processos de um país inteiro?
Sim, é um cuidado inafastável, né? Eu acho que o poder público tem a sua, talvez um dever ali, tanto legal, né, quanto ético também, né, de mostrar que ele trata adequadamente o dado de seus próprios cidadãos. Obviamente que a própria lei de proteção de dados, né, permite a utilização de dados pessoais em matéria de defesa, né? Então, por exemplo, um determinado cidadão está pedindo uma indenização para o Estado brasileiro, eu falo, olha, mas pera aqui, eu tenho um dado aqui do SUS que nesse dia você não estava nessa cidade, né? Você estava sendo atendido em outra cidade. Então, agora a gente tem um mecanismo de essa inteligência artificial será capaz de cruzar informações, assim como o caso do Black Mirror, e talvez sugerir ações que sequer eu saiba que eu teria direito, né? Então ele falou, olha, você que esteve aquele dia no bar tal, o cartão foi passado duas vezes, então você tem direito a uma indenização. Né?
Olha, que maravilha.
Então, digamos, são situações, sim, e hoje a gente já vê mecanismos, né, de advocacia predatória já cruzando informações, indo buscar clientes que nem sabiam que potencialmente teriam direito a um determinado tipo de ação judicial. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque a utilização da inteligência artificial sobre dados organizados gera um canhão, literalmente falando, né? Você tem um poder destrutivo muito grande, seja em relação a uma pessoa, seja até um grupo de pessoas, né? Então, eu posso saber, por exemplo, que eu não vou indenizar determinado grupo de uma seguradora porque eles estavam envolvidos numa situação A, B ou C, ou porque utilizaram uma substância proibida aqui, que talvez tenha desencadeado a doença. Então, a gente tem que ter muito cuidado, é um conflito ético muito importante, assim como a discussão sobre transparência algorítmica, né?
Esse é um ponto que
a gente falou rapidamente, mas é importante a gente explorar sobre o que nós vamos ter acesso, né? Como é que eu vou saber que eu posso me conformar com essa sugestão de decisão feita pela máquina ou não? E a outra questão ética importante também, além do cuidado com o tratamento de dados, né? Então, isso a gente tem muito cuidado lá na AGU, os nossos órgãos assessorados, os nossos clientes lá também têm muito cuidado, né? Então, quando a gente vai pedir informação, sempre exigir, né, que há uma aquiescência com relação ao tratamento de dados e para o fim que a gente está usando. Eu vou usar esse fim aqui exatamente para rodar uma proposta de acordo para você. Isso é muito importante. Mas outra questão ética é o seguinte, e se um determinado operador do direito aplicou um algoritmo e aquilo gerou uma injustiça ou gerou um prejuízo? Quem responde por aquilo? Aquela pessoa que deu o comando, o enter, aquele que escreveu o código, aquele que homologou o código? Então, são uma série de discussões éticas, correcionais, disciplinares que nós vamos ter que enfrentar daqui a pouco tempo, né? Porque, por exemplo, eu fico imaginando a corregedoria da justiça na Estônia, por exemplo, quando o algoritmo, usando a linguagem da tecnológica, der pau e dar uma decisão errada. E a outra pessoa pode falar, não, ele errou, ele não seguiu exatamente o que o algoritmo prestava e aquele fator que era positivo ele colocou como negativo. E aí me causou um prejuízo. Será que a gente está preparado para isso também? Então, é uma série de questões éticas aí que envolvem o tema e que nós vamos ter que nos debruçar nos próximos anos aí com uma certa urgência.
É, isso me fez lembrar de um caso, acho que foi nos Estados Unidos, de um advogado que fez lá um peticionamento e o juiz chamou ele para ele explicar por que ele tinha feito daquele jeito e ele falou, não, isso aí é que eu fiz no ChatGPT, né? Uhum. E aí foi aquela coisa chocante, né? Ele foi denunciado à Bar Association, né? Falou, olha aqui, a OAB americana, tomem providências com esse advogado. Eu acho que aqui a gente começa a pensar, e claro, é um exercício de futurologia, mas pensar um pouco nesse futuro da advocacia, né? Público ou privado, pensar em como é que essa atuação jurídica algorítmica, programada, ela vai acontecer daqui para frente, né? Porque ela vai alterar sensivelmente a nossa forma de atuação, né? E eu acho que é bem esse aspecto, né? É pensar um elemento de responsabilidade. Quem que vai ser responsável por esses erros? Ou mesmo eu peticionando, ou você lá dentro da AGU, a inteligência artificial faz uma determinada filtragem, uma etiquetagem, por alguma razão, a etiquetagem saiu equivocada e era um processo que ele etiquetou como um acordo lá que tem que oferecer 90% para o jurisdicionado futuro, e porque ali era um caso XYZ, mas que na realidade, se faz uma análise mais acurada humana, você vê que era um caso gigantesco. E de repente está vindo lá uma execução gigante contra a fazenda, sei lá, estou aqui pensando nessas coisas, deu tudo errado, falei, meu Deus do céu, e agora? Quem que responde? É o Adler, é a jurisprudência, a inteligência artificial X, é o programador que fez aquele troço,
quem homologou
como
o teste,
é que,
né,
faz esse troço? Como é que a gente pensa esse exercício de futuro nessa advocacia tão diferente? É,
por isso que eu acho importante a gente conectar três temas, né? A inteligência artificial, o contencioso de massa e o outro ponto que tem tudo a ver com o contencioso 5.0, que é a jurimetria, como eu disse aqui. Você vai precisar ter acompanhamento de resultado desses processos de uma forma muito diferente. Hoje a gente costuma imaginar um processo, o nosso processo ele é maior do que a tese que ele veicula, né? Eu estou cuidando daquele processo, né? Muitas das vezes eu nem deveria recorrer. Tem um caso que eu gosto de dar sempre, por exemplo, digamos que o TRF da quarta região ele tem uma inclinação sobre determinado assunto, e aí eu pego em Porto Alegre uma sentença e vou fazer uma apelação para subir para o TRF4, mas será que seria bom para minha tese ter o primeiro recurso em grau de apelação ser apreciado pelo TRF4? Pode ser que não. Então era melhor eu perder o prazo naquele processo, abrir mão do prazo e não recorrer para a questão não ser submetida, para não atrapalhar a minha estratégia processual. E é por isso que eu digo que a inteligência artificial ela anda de mão dadas com a jurimetria. E a jurimetria é um mecanismo de medição rápida, né, de online, através de um Big Data, sobre resultado, sobre desempenho de tese, sobre utilização de modelos. Então tem que ver, olha, por que que a utilização deste modelo aqui gerou um pagamento de 900 milhões de reais? Mas peraí, esse modelo era para fazer um acordo no juizado especial a 90% de 60 salários mínimos. Por que que gerou essa condenação? Então, eu já tenho mecanismos de cruzar essas informações e estabelecer uma resposta para eventuais equívocos. Por isso que eu acho que também uma outra discussão muito válida é qual é o papel do jurista, do operador do direito no futuro com a IA, né? O que que nós vamos ter que fazer? O que que sobra para a gente fazer? E eu gosto de apontar alguns campos. Um deles é a conformidade. Em vez de eu atuar, escrever 10 processos, 10 petições, eu vou analisar o lote de 10, eu vou pegar duas, três de amostra e ler se ela fez direitinho. Se ela fez direitinho, eu libero o lote inteiro para peticionamento. Então, mudou. Continua um trabalho jurídico de excelência, mas com outro viés, com a outra pegada. Então, a gente vai precisar fazer isso. Lá na AGU, a gente está muito preocupado com essa questão, até porque nós temos um ambiente de inovação muito legal, muito útil, muito frutífero. Nós estamos criando uma certa camada de proteção para essas pessoas que inovam, né? Então eu não posso atribuir uma punição disciplinar para um colega que desenvolveu um robô que está facilitando o trabalho de uma dezena de outros colegas e eventualmente naquele dia aconteceu, mudou uma porta de acesso do tribunal, aquele lote de processo não foi processado, houve uma perda de prazos. Então a gente precisa tratar isso passa a ser uma questão muito urgente, né, em termos correcionais para os magistrados, para os membros do Ministério Público, também para os advogados públicos e até para a própria OAB, né? Daqui a pouco um advogado ele vai lançar um determinado tipo de petição, pode ter veiculado uma tese indevida, ou eventualmente a utilização de uma palavra que o juiz não tenha gostado, que gerou uma representação. Então, nós vamos ter que tratar dessas questões, elas passarão a ser o nosso dia a dia daqui a um pouco tempo.
É, o problema, se é que eu posso chamar de problema da automatização, é que o erro é automatizado. Sim. Também, né? O problema é automatizado. E quando a gente fala dessa atuação em massa, o problema é também em massa, exatamente, né? O erro é também em massa. E necessariamente são etapas que a gente tem de construção, né, dessa tecnologia. Não tem como não errar no meio do caminho. Né? A diferença, sim, é que hoje as coisas são muito mais avolumadas do que antigamente. Ah, mas antigamente não tinha isso. Mas claro, o juiz recebia um processo por dia. Isso. Hoje ele recebe 100. É. Aí o nível de erro acompanha também, né? O cara tinha um erro na vida porque ele teve 1.000 processos. Se ele recebe 1.000 num mês e um erro por mês, está na mesma média,
sim,
só que num volume diferente. Né?
E você percebe como a inteligência pode ajudar nesse aspecto. Né? Você hoje distribui um lote de ações, a tabela única de assunto do Conselho Nacional de Justiça, por exemplo, ela não é tão precisa no ponto de descer numa tese. Então você pega lá, às vezes, 10 teses previdenciárias totalmente diversas e elas estão catalogadas como pedido de benefício previdenciário indeferido, né, como assunto. Então, eu não consigo entender qual é a tese que tem ali. Quando eu utilizo a inteligência artificial para ler os documentos daquilo ali, ela consegue ler aqueles documentos, entender quais são as palavras-chave, os fundamentos legais que estão relacionados àquela tese, comparar com a minha árvore de processo, de gestão de conhecimento e falar, esta tese aqui é a tese 001, que é revisão da vida toda. Então, eu sei que aquele processo relacionado àquela tese. E eu consigo saber o seguinte, quantos processos de fato eu tenho sobre aquela tese no Brasil? Ou na primeira região, na segunda região, na terceira região? E como é que a terceira região está julgando esse processo? Ah, está julgando assim. Então, peraí, ela lá é o melhor lugar para eu tentar subir uma apelação. Então,
aí vem a jurimetria.
Vem a jurimetria. Então, nós temos que ter, são fronteiras novas de atuação, né? O estrategista processual hoje, ele vai ter que entender um pouco de algoritmo, vai ter que entender um pouco de dispersão estatística, vai ter que entender um pouco de jurimetria para atuar bem no contencioso de massa 5.0.
Ah, é aqui você começa. Essa parte de jurimetria, eu acho que é uma que a gente está começando a caminhar um pouco mais, e que dentro em muito breve nós vamos ter, eu acredito, que mudanças assim verdadeiramente revolucionárias em termos de atuação do próprio Poder Judiciário, até em relação à jurimetria do próprio Poder Judiciário, não apenas, porque a gente está aqui falando e pensando nessa jurimetria a partir de uma perspectiva do lado de cá da advocacia público-privada, né? Mas mesmo dentro do Poder Judiciário, eu acho que essa jurimetria vai trazer daqui a pouco uma pequena grande revolução nesses termos. Mas por que que no TRF2 julga assim e no TRF4 julga assado? Eu vou começar a ver perfil de julgador, composição de corte. Hoje a gente discute, né, a respeito dessas composições de corte. Você já imagina daqui 5, 10 anos chegando a escolha de um desembargador para um tribunal, ou um ministro para um tribunal, para o presidente da República, e falar, ó, a estatística aqui, ó, desse camarada é aqui desse jeito, daquele é daquele jeito. A estatística indicando a possível indicação de um perfil de um membro do, exatamente, Poder Judiciário, né? Uma coisa que hoje você olha e fala, não, isso não vai acontecer. Mas eu acho que daqui a pouco, tá mais rápido do que a gente imagina, está acontecendo.
E uma outra área é a tentativa de prever resultados de julgamentos, né?
Justamente.
Então, hoje, eu já vi colegas, inclusive da Advocacia Geral da União, fazendo teses de doutorado, uma tentativa de aplicar estatística para predizer futuro em ações de controle concentrado, por exemplo. Então, é possível fazer isso? A inteligência artificial, como ela consegue analisar uma capacidade, um volume de dados muito maior do que a capacidade humana em aprender, ler e compreender dados, ela tem condição, talvez, de definir perfis e padrões de um jeito que a gente nem sequer imagina que tenha. Então, eu posso imaginar, por exemplo, que todas as magistradas tal têm um grau de reforma da decisão muito menor do que os magistrados homens. Eu posso começar a fazer ilações que sequer hoje eu imagino que eu tenho.
Eu não consigo nem pensar nelas, porque eu, exatamente, não tenho capacidade de processamento.
Então, né? Quando você começa a fazer isso, viram fatores e vieses da própria inteligência artificial. Né? E aí, com a lógica de machine learning, a máquina aprendendo com os seus próprios erros, né? E com as evoluções que você vai apontando, ela vai criando situações em cima de situações. É, de fato, um mundo novo. Por isso, eu gosto de chamar como uma nova etapa. Porque vai mudar a forma como a gente entende o direito. Né? Como o direito, a ritualística processual, ela vai ser muito alterada pelo que vem por aí.
Daqui a pouco a gente vai ter o Código de Processo Civil automatizado, algoritmo digital, algo que o valha. Né?
Vai ser por aí.
Gente, eu teria mais milhares de perguntas para fazer para o Adler aqui, porque esse tema, de fato, me deixa muito curioso, né? Porque é algo que a gente está vendo que está começando a acontecer, ou às vezes nem está vendo que está acontecendo, mas está acontecendo, né? Que é a utilização da inteligência artificial no meio jurídico, e aqui a partir de uma perspectiva do contencioso 5.0. E eu quero lembrar para você que este nosso podcast de hoje e todos os anteriores estão disponíveis no YouTube do Estratégia Carreira Jurídica, você pode assisti-los sem moderação, e também em todos os agregadores de áudio que você quiser ou tiver. Apple, Amazon, Deezer, Spotify, a gente está em todos eles lá, para que você possa também nos ouvir, sejam estes, sejam os anteriores. Então, para você que está nos assistindo aí do futuro, você pode ver todos os anteriores sem problema algum. E toda quarta-feira, às 19 horas, nós estamos com mais um dos nossos episódios. E como de hábito, eu brinco, Adler, eu gosto de terminar sempre com uma ofensa gratuita para quem eu trago aqui. Lembrando que esse podcast sobre o contencioso 5.0 foi muito interessante, muito instigante, mas eu tenho certeza que na semana que vem a gente vai ter um podcast ainda melhor para você. Então fica o convite aí para todos que nos assistem acompanharem semana que vem, neste mesmo horário, neste mesmo canal, este mesmo host, mas com um tema novo e um convidado novo de temas jurídicos relevantes para você. Quero agradecer, Adler, mais uma vez a tua presença, o convite quando você aceitou e falou que ia falar sobre o contencioso 5.0, eu fiquei muito feliz, né, de a gente às vezes sair um pouquinho desse nosso cotidiano, especialmente aí o nosso público que estuda para concurso público e está pensando em passar, né, mas tem que começar a ver depois que passar vai ser que jeito. Sim. Então eu acho que é importante isso, por quê? Porque pensando aqui na própria AGU, né, é uma realidade que esse concursado terá é o contato aí com o contencioso 5.0, muito provavelmente. Então, quero agradecer demais aí pelo convite aceito.
Convite, parabenizar vocês pela essa iniciativa de trazer um tema que é o futuro do direito, né? E nós estamos falando aqui de pessoas que serão o futuro do direito. Então, é muito legal poder compartilhar. Eu deixo um recado pro pessoal, porque não se assustem com a tecnologia. A gente tem que aprender a lidar com ela. E parabenizar vocês pela condução aqui, muito legal. Tá aqui hoje, conversar com você, e tenho certeza que essa ofensa não foi tão gratuita, que provavelmente sempre virá aí uma conversa melhor, cada vez melhor.
Imagina. Gente, eu agradeço mais uma vez, especialmente a presença de vocês, que se dispuseram, né, dispuseram de parte do seu tempo para nos acompanhar aqui. E espero todos na semana que vem. Até lá. Tchau, tchau.